Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Cimento e por este conhecimento marto mal-se do universo. Liberre-me do preconceito político e, o que é mais difícil, do preconceito estético. Libertei-me de todo o terror. Se na aparência fica-se cripto ao círculo moral contemporâneo, foi por uma atitude pragmática, nunca por uma subordinação convencida. Desenvolvi o congênito dom de simpatia humana. Ativei em mim a bondade. Procurei fazer o menor mal possível. Se a minha vida não se assignalou por grandes feitos sociais, o drama interior foi intenso e fecundo. Usar o meu caso é de um homem em constante libertação espiritual e, sob esta inspiração, construindo a sua existência. A minha vida tem sido a perfeita harmonia entre as ideias e os atos. Realizei e vi o meu pensamento. Se tal exemplo concorrer para a libertação de outros espíritos, será isto um magnífico feito humano. Nada podia contribuir para o meu incessante progresso intelectual, como espírito de negação. Aos 12 anos neguei Deus, aos 14 neguei o direito natural, aos 15 neguei o princípio monástico e o direito à escravidão. Dos 16 em diante acrescentei às minhas negações a libertação estética. Quando cheguei ao Recife aos 13 anos e meio, encontrei Tobias Barreto. Para receber a sua força educativa de negação e crítica, o meu espírito estava preparado com a iniciativa da negação religiosa, que realizei por mim mesmo. O prestígio de Tobias Barreto foi fascinante. Eu estava apto para receber todas as demolições do direito natural e da teologia e propagar todas as revoltas contra a metafísica, contra a ordem política e social. De onde me veio esta fúria destruidora, esta paixão libertadora, que não me abandonou nunca? Positivamente ao que foi autonômico, restritamente pessoal, germinado em mim pelo choque do meu temperamento com as ideias recebidas. Juntaram-se correntes hereditárias, que me impulsionam o sangue ardente e não me permitem repouso na ansiedade de negar, de saber e de construir renovando. Quais, ó, impossível determiná-las. Se me volto para as minhas origens maternas, uma linhagem de políticos, magistrados, generais, almirantes, advogados, toda de gente ligada ao Estado, girando pacificamente dentro da ordem, salvo duas excepções de irmãos de minha mãe, o general, antigo oficial do Estado-Maior do Duque de Cássias, que não se subordinou às ditaduras de Diodoro e Floriano e cujas atitudes o levaram à prisão e à reforma, e o jovem capitão Adolfo, ardego companheiro de Diodoro e Sena Madureira na questão militar, e que morreu ao se proclamar a sua sonhada república. Do lado paterno, as origens remontam a um donatário de Catânia, Bento Maciel Parente, de onde se gerou uma profusão de capitães mores e homens de guerra, que sob os nomes de Maciel Parente, Maciel Teixeira Aranha, Herreiro Aranha, vararam as terras e os rios do Maranhão, do Pará e do Amazonas, em um furor de descoberta, de civilização, de escravização e morticínios de índios. Depois tudo se acalma, estes furiosos exitinguem-se e os seus sucessores lavraram mansamente as terras que os antepassados ensanguentaram. Já o meu avô paterno, apesar de recúlio como a velha gente dos Aranhas, era lavrador sossegado e filho de lavrador. A sua primeira mulher, minha avó, devia ser microscópica como as suas irmãs, que ainda conheci. Eram denominadas as farós, o que fazia rir aos que as vendo tão pequeninas. Ignoravam a procedência da estranha alcunha. Esta lhes cabia honrosamente por serem irmãs do rapaz genial, José Cândido de Moraes e Silva, o natista fogoso, que no seu jornal O Farol Maranhense, enfrentou a reação dos corcundas, os lusos insubmissos à nova nacionalidade brasileira e preparou no norte a Revolução de 7 de abril, tirando dessas consequências extremistas, promovendo motins populares, batendo-se nas ruas de Luiz, perseguido pelo governo, preso, maltratado, morrendo aos 26 anos, na aureola da adoração de uma nação infante. Mais tarde, João Francisco Lisco Lisboa consagra em esta vão quando continuando o farol maranhense, do número em que o interrompera José Cândido, com o mesmo sentimento nacionalista e liberal, porém sem o mesmo fôlego e o mesmo imprevisto combativo. Se diz respeito à memória do farol maranhense, era de toda a gente, na minha família a simpatia tornou-se culto. Fui criado neste culto, imaginava esse tio glorioso como o mais fascinante dos jovens. Nada me encantava como ouvir de meu pai a narrativa das suas proezas, que eu exagerava e engrandecia nos meus sonhos acordado. Era o guia, o modelo da minha infância. Era o relo do meu sangue. Ainda hoje, em qualquer combate de 10, em toda ação arriscada, em que me empenho, sinto vir a mim, de muito longe, a sua imagem, que me fortalece a audácia e a tenacidade. Não foi privilégio meu ter sido uma criança imaginativa. Zero privilégio foi a imaginação governar toda a vida, impulsionar a minha atividade, dirigir-me, elevar-me e ao mesmo tempo enfraquecer-me e paralisar-me. Pelo excesso de imaginação e pelo gozo de imaginar não produzi muito e muitas vezes abandonei a ação empreendida. Afinal o sonho me fatigava e me entorpecia deliciosamente, dolorosamente. O terror perseguiu-me muito na infância e gerou um misticismo animista primitivo. Eu imaginava todos os seres animados. As minhas plantas, os meus bichos, estavam carregados de densos misbitérios. Deviam dar-me a boa ou má sorte. Este exercício do jogo com as coisas generalizou-se estranhamente. Eu deitava a sorte com tudo o que me aparecia. Para conhecer de antemão se um desejo meu seria satisfeito, recorria a esse jogo secreto. Por exemplo, se ao passar por um cachorro na rua, ele latia, era sinal de insucesso. Esse aquele homem, que vinha na direção oposta, continuava o seu caminho indiferente a tudo, eu me rejubilava porque tudo correria bem para mim. Jogo arbitrário, improvisado, sem método, mas jogo em que se fatigava a minha imaginação, na indagação ansiosa e fortuita. Nesse desbragamento imaginativo crescia o terror dos bichos, dos cães, dos bois, dos escozobras, das borboletas pretas, dos pássaros agoureiros. Quando alguém ia morrer em casa ou nas famílias amigas, tudo me avorava, as corujas ou urubus que grasnavam, pairando sobre a cidade, as borboletas escuras que invadiam os quartos. Esta imaginação animista transformou-se mais tarde, ainda na infância, em fervor religioso, gerado pelo terror. Aos 7 anos, tendo engolido carraços de pitomba, veio-me doloroso embaraço intestinal. Fiquei entupido. Foi então que, na angústia da minha tortura secreta, depois de todo o esforço inútil para me desembaraçar, com vergonha de comune a outros o meu vexatório incomodo, fiz-as. Benedicto a promessa de tornar nervoto seu irmão. O santo preto executou prontamente o milagre. Aliviou-me. Insisti depois com meus pães para me fazer entrar na Irmandade do Santo Milagroso. Este estranho pedido não foi satisfeito sem uma indagação do motivo que o movia. Meus pães sempre foram de tremada meia e se estranhara com os filhos. Desde a minha infância a nossa amizade foi uma deliciosa camaradagem. Ainda assim me limitei a dizer-lhes que se tratava de uma promessa, sem confessar-lhes a razão desta. Era o pudor que me bia confissão, pudor, veja-me, que sempre me envolveu como uma veste protectora. Graciosamente o meu voto foi cumprido. Na primeira procissão diz, Benedito apareci muito ufano na igreja diz, onde era o culto do milagroso popular. Vesti a minha or branca, de sobrepeliz, capuz e cordões casas, e tomei o meu posto entre os numerosos irmãos, no meio da profusão de anjos captivos e de toda uma multidão de pretos e branco, de senhores e ravos nivelados na devoção exaltada. Desde então a religiosidade se foi desenvolvendo indo em mim até o exagero. Todos os meus vagares ou passava nas igrejas em missas, novenas e procissões. Tornei-me familiar dessas cerimonias, conheci intimamente as suas variantes, tomava partido como um velho e ocioso devoto entre as irmandades rivas. Tornei-me freguês do Santíssimo da Sé, envergando a roupa vermelha dos meninos do coro e pelas ruas acompanhando a pelve aético às casas dos enfermos. A Semana Santa era um deslumbramento para o meu espírito ardente. Passava de engueiro na igreja, que era a Sé em cujo largo estava a minha casa. Impregnado de incenso de bálsamo, do perfume das flores, exaltava-me nos ofícios da treva e da paixão, enfeitava os altares dos do Senhor dos Passos, do Senhor dos Navegantes, de Nossa Senhora das Dores, seguia de opa roxa as procissões pelos passos, abertos sobre as ruas e iluminados e festivos, e quando a Verônica, mostrando à multidão a sacrosanta imagem ensanguentada, cantava plangente o espasmo dilacerante da Mater Dolorosa se, vusones que transites perviam, attendite evidete, sis dolor sicud dolor meus. Que lágrimas puras de tristeza e melancolia eu derramava, o caroço de pitomba germinara em minha estranha, aterradora e ramalhou a vôre da devoção religiosa. Como se deu a transmutação esse estado de espírito para outro da exaltação do conhecimento científico, deve também ter sido sortilégio da minha imaginação. Os estudos pelos quais me interessei e apaixona da mente na infância foram os da astrono,